A quarta-feira está agitadíssima, ou foi agitadíssima para o mercado de grãos, principalmente na Bolsa de Chicago, nas bolsas internacionais. Tudo disparou. Quem liderou esse avanço muito forte foi o trigo, que vai terminar o dia com perto de 5% de alta, chegou a subir mais ao longo do dia, e isso está muito conectado e foi puxando o milho na esteira naturalmente à escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia. Inclusive, ataques ucranianos a embarcações russas teve toda essa repercussão no mercado, porque mais uma vez fica comprometido o escoamento dos grãos de soja e de milho e de trigo, melhor dizendo, ali pela região do Mar Negro. A soja foi na carona, recebeu outras boas notícias. A questão do Oriente Médio ainda está no radar dos mercados e a gente tem que entender como tudo isso impacta a formação de preços e, claro, a efetivação de negócios aqui no Brasil. Por isso, a gente precisa de um especialista para nos ajudar a cruzar todas essas informações. E o nosso convidado dessa quarta-feira é o Gilberto Leal, head de commodities da Granel Corretora. Giba, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Que quarta-feira eu já escalei você, porque eu sei que você tem explicação para tudo. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Calinha. Que bom estar aqui com você. Tava com saudade.
Verdade, a
De
gente já estava
novo,
com
né? A gente
saudade
sempre
de
tem
ti também.
saudade.
É verdade, que bom. Sinal de que somos benquistos, isso é bom.
É, exatamente. Bom, primeiro eu quero te agradecer, né, pela deferência à minha pessoa que você fez ontem no Instagram. Eu me senti lisonjeado. Muito obrigado.
É tudo
Muito bom ter
verdade.
você no meu. Eu sei. Eu também é recíproco, né?
A gente, eu
E
falo
também quero.
que o agro me trouxe muitos bons amigos e ainda bem que os nossos caminhos se cruzaram. Fico muito feliz com isso.
Eu também estou muito feliz. E de antemão, quero mandar um abraço também aqui, Carlinhos, porque o pessoal sempre pede, eu vou aproveitar o espaço, mandar um
Claro.
abraço pro Michel, que é o comercial do Matrade aqui do nosso corredor. Tá acompanhando a nossa entrevista aí, é um comercial de uma grande trade multinacional aqui que atua no corredor da 163. Mandar um abraço para ele. E que dia, viu, Carlinha? Que dia, né? Um dia que parecia meio murcho e o pau tá pegando, né, Carlinha?
Sim.
Nós estávamos falando em off aqui, é tiro e grito e bomba e míssil e o pau tá pegando e pegou feio no Mar
Literalmente,
Negro,
literalmente.
literalmente, né? Pegou feio no Mar Negro, trouxe aí a percepção de risco de interrupção novamente no mercado de grãos, interrupção logística. Isso acaba influenciando em tudo, né? Interrupção logística acaba influenciando em preço, acaba influenciando em percepção de risco. Né? E aí a gente tem uma atuação muito forte aí, principalmente uma corrida dos fundos de hedge, dos fundos de investimento para a Bolsa, porque é natural, né? Porque isso acaba trazendo um cenário mais inflacionário também, né? Essa interrupção, essa possível interrupção no fluxo de grãos, isso pode trazer um cenário um pouco mais inflacionário nos alimentos, e a gente viu isso na Bolsa hoje. Temos também um fator que a gente tem uma correlação, Carlinha, que é os dados de inflação nos Estados Unidos, como eu trouxe para você em off, porque essa percepção do mercado também, que esses dados de inflação nos Estados Unidos, abaixo do esperado, essa percepção de que o Fed possa não subir juros, né, nos Estados Unidos esse ano, acabou ajudando também. Então, foi este é o cenário, né? Então, nós temos uma percepção de risco de um lado, de interrupção de fluxo logístico dentro de uma cadeia de alimentos, e aí o trigo está sendo impactado fortemente. O navio que foi atingido, segundo os relatos que a gente tem, foi navio de trigo. Trigo subiu, puxou milho de carona em Chicago, porque é produto substituto em termos de pontos de proteína, e acabou também influenciando todo o complexo, né? E aí a gente viu o mercado subir. Aí para soja também, farelo também subindo, óleo de soja subindo. Estou aqui olhando para cima que eu estou olhando para a tela. E aí teve todo esse cenário positivo, né? Sem dizer as outras questões que o mercado já vem olhando, que vocês trazem muito bem todos os dias por você. Aliás, aqui também notícias agrícolas, que é clima nos Estados Unidos, demanda, compras chinesas, entre outras questões que fazem preço também. Então, hoje teve esse cenário um pouco mais relacionado a essas tensões, viu, Carlinha? Essas guerras que não acabam, né? Não só na Rússia, nem na Ucrânia, como também, né, essa loucura toda que nós estamos tendo no Oriente Médio, que traz também esse ambiente de risco, né? Essa percepção nos mercados de aversão a risco e acaba a gente sem ter o quê, Carlinha? Que o mercado gosta? Previsibilidade, né? Nós não
Sim.
temos previsibilidade. Então, por isso, e produtor, fiquem ligados em gestão de risco, porque isso de certa forma deve se permanecer aí, porque nos próximos dias, né? Vamos ver.
É verdade. Bom, Giba, vamos então por partes. Quando a gente olha para essa questão da região ali do Mar Negro, a gente soma a isso uma safra que também não vai muito bem no hemisfério norte agora por conta de ondas de calor, temperaturas muito elevadas e tudo mais, e tem toda essa preocupação, portanto, se avizinhando também para os mercados. Agora, volta é uma informação nova, portanto, porque há novos ataques acontecendo. Isso faz com que os preços engatem, principalmente milho e trigo, numa nova tendência de alta, ou justamente por se referir ou por refletir um cenário de guerra, um cenário de inconsistência geopolítica, vai ser algo pontual, algo que vai trazer ali um impacto mais direto, um choque para o mercado, mais efetivamente do que fazer com que os preços voltem a subir de forma mais agressiva, principalmente nas bolsas.
Vamos lá, Carlinha. A gente tem que fazer sempre um complemento da questão do fundamento, né? Quando eu olho para o milho e trigo, nós temos, como você colocou, situação climática na Europa, situação climática da questão de estresse de chuvas, prejudicial em termos das safras de milho, trigo, e isso acaba trazendo a questão do balanço mais apertado, o USDA trouxe aí os ajustes, né? E aí, automaticamente, a gente vai ter reflexo disso com essa interrupção logística que possa acontecer, né, devido a esses ataques. E aí, onde é que eu vou ter milho? Um exemplo, né? Eu vou ter milho nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos também têm um balanço justo, né? Eu tenho um cenário global justo, eu tenho um balanço americano também justo, né? Com uma diminuição diária, né? Aí eu vou ter milho nos Estados Unidos, eu vou ter milho na Argentina, eu vou ter milho no Brasil. Mas, de certa forma, a Chicago vai responder. Se a gente tiver realmente uma interrupção maior desse fluxo de grãos ali naquela região do Mar Negro, consequentemente a gente possa ter sim novas altas para Chicago. Agora, o ponto é que esse movimento dessas tensões, Carlinha, aumentam o quê? Muito a volatilidade, né? A gente vai ter bastante volatilidade se isso continuar na mesa, né? Isso é um fato concreto. Volatilidade vai ser o nome que é o que a gente já está vivendo, né? Desde a questão da guerra no Oriente Médio, né? E isso, se isso acabasse intensificando no corredor também do Mar Negro, a tendência é que essa volatilidade também seja permanente, Carlinha. Então, é uma conjuntura. Nós temos balanços justos e apertados. Nós temos uma região, no caso da Ucrânia, que acaba sendo uma origem de milho para a Europa, e aí você tem uma questão climática também, e não só milho como trigo também, você tem uma questão climática que impacta, né, em termos de produtividade, em termos de balanço, o mercado vai precificar, não tem outra forma, né? Essa restrição por parte da oferta acaba fazendo o preço de forma, essa percepção, né, de restrição no caso da oferta, acaba fazendo o preço de forma antecipada, porque o mercado ele sempre vai se antecipar, ele não vai esperar acontecer para tomar a posição, não, ele vai se antecipar. É o famoso jargão que nós temos: compra o boato, realiza o fato e o mercado antecipa.
Giba, a gente está falando de um momento onde a demanda pelos grãos que saem ali pela região do Mar Negro é mais intensa neste momento. A gente viu, inclusive, Eduardo Vanin, analista de mercado da Greenvest, nos últimos dias, falava como o Irã vinha se abastecendo com milho ucraniano. Então, é um momento de demanda forte pelos grãos dessa região agora?
É o momento, sim, é o momento de demanda, é o momento de fluxo. E por isso que a gente viu essa repercussão aí na Bolsa hoje, né? Não tem, Carlinha, interrupção de fluxo logístico em momentos de demanda como temos. O resultado é esse. Trigo para cima, acima de 30 pontos hoje, acabou puxando milho também de carona e subiu aí 8, 10 pontos aí nos principais vencimentos. E não tem. Esse é o resultado. Agora, se isso está transferindo via preço para cá, é a outra história que nós vamos falar um pouquinho mais para frente.
Era isso que eu queria entender. Dá para a gente morder um pedacinho dessa demanda, principalmente no caso do milho? Dá para a gente começar a pensar num programa de exportação melhor nos próximos meses, porque é quando o Brasil está mais competitivo?
Olha, Carlinhos, eu acredito que o milho brasileiro, ele comece a ter um fortalecimento um pouco maior do programa de exportação, né? Deva começar agora a andar um pouquinho mais, né? Obviamente, quando a gente tem uma restrição no caso de uma origem, no caso de um corredor, no caso que está acontecendo hoje entre Rússia e Ucrânia, né? Acaba viabilizando outros corredores, e aí a gente vai olhar, obviamente, para preço, em termos de replacement, que você está olhando na MBA, né, Carlinha?
Eu
Eu
tô.
acho que você está olhando, então.
Eu tô, eu
Aí
tô.
a gente vai entender um pouco do replacement, né, desta conta, né? E aí a gente tem a Argentina no jogo, que está com forte e robusto programa de exportação, milho, de certa forma, um pouco mais competitivo que o milho brasileiro. Aí você tem o milho brasileiro aqui e você tem o milho americano. Então acaba migrando para outras. Se eu tenho interrupção, acaba migrando para outras origens, Carlinhos. Mas muito depende também de preço. O que eu falo para você é que sim, nós precisamos do Irã no jogo no milho brasileiro. Por quê? Se a gente não tiver o Irã no jogo no milho brasileiro, a gente deva ter um impacto no nosso programa de exportação, porque o Irã é um player relevante para nós. E
Sim.
em termos de volume é relevante, e em termos de prêmio. Porque paga-se um ágio, o Irã paga um ágio pelo milho, acaba pagando um ágio pelo milho brasileiro, e isso acaba vindo via preço também para o produtor, né? Acaba a gente tendo um prêmio no interior também, um pouco mais, os bases do interior acaba sendo um pouco mais fortalecido, e isso é transformado via preço ao produtor, que acaba recebendo um pouco mais pelo seu milho, né? Então nós precisamos do Irã no jogo. Né? É um player importante. Agora, vamos ver se vai conseguir estar no jogo com essa bagunça toda que está tendo aí, Carlinhos.
Giba, você acredita num mercado brasileiro de milho se recuperando em termos de preços e de dinâmica de mercado nesses próximos meses aqui no Brasil? A gente pode ter um cenário um pouco mais fortalecido com uma recuperação dos preços, incluindo a notícia que veio ontem do aumento da mistura do etanol, vamos a 32%. Isso deve puxar uma demanda maior também pelo etanol de milho. Tudo isso combinado pode dar um mercado mais favorável para o produtor de milho nesses próximos meses no Brasil?
Carlinha, quando eu olho a curva, ela já é favorecida. Eu tenho uma curva um pouco mais. Quando eu falo curva, né? Você também está vendo isso na MBA, né?
Eu tô.
Eu pego novembro, eu pego outubro, novembro, eu pego novembro com dezembro. Você já tem preços melhores, né? Você já tem fixações melhores para essa curva, né? Aí o produtor vai ter que fazer a sua continha, né? O ponto relevante que nós estamos num corredor muito forte do etanol, esse aumento da mistura, obviamente, acaba trazendo, né, uma demanda adicional, mas vale salientar que a gente não faz só etanol de milho no Brasil. Nós temos um etanol de cana-de-açúcar, né, que hoje, pela questão dos preços da cana-de-açúcar, que estão, de certa forma, um pouco também pressionados, as usinas estão optando em fazer mais etanol do que açúcar. Então, isso acaba sendo um competidor para o etanol de milho, né? Mas esse aumento da mistura, quando eu elevo, né, eu, de certa forma, dentro do nosso corredor, acaba também trazendo um aumento de demanda pelo cereal, né? E a gente tem, e isso já vem acontecendo, Carlinha, o aumento, olhando já dentro dessa previsibilidade que o mercado já está olhando, para o aumento da mistura do etanol, do E30 que saiu agora, para o E32 que está. Né, já está decidido, né, aumento da
Sim.
mistura. E aí já corre, né, nos bastidores para o próximo ano, né, de certa forma, um lobby bastante forte por parte da indústria para o E35, né, você acaba elevando em termos de potencial de demanda de milho em grão. E
Certo.
os novos projetos das indústrias de etanol de milho fazem parte disso. Um exemplo, eu já tenho algumas indústrias locais aumentando a capacidade de esmagamento para o próximo ano. Eu tenho outros projetos de outras indústrias já indústrias que já estão operando com outras novas unidades em projeto de expansão, né? Isso é reflexo do quê? Desta nova demanda que nós estamos tendo para o etanol. A gente, inclusive, eu acompanhei um estudo, né, que a gente pode nos próximos 3 anos, e aqui não tenho problema nenhum de falar, esse estudo foi feito pela Agriinvest, nossos amigos e parceiros da Agriinvest, que a gente vai aumentar praticamente 50% desta demanda nos próximos 3 anos, né? E aí a gente vai ter um incremento muito forte do esmagamento. Agora, quando eu olho em termos de negócio, em termos de margem, né, de processamento, né, que você também está aprendendo na MBA, né, isso tende a pressionar um pouquinho, porque você acaba deixando o mercado um pouco em sobreoferta de etanol, e aí os preços do etanol tendem a ceder, e aí tendem a dar uma achatada nessa margem de esmagamento de milho. Mas, de certa forma, é um setor que remunera, e remunera muito em termos de margem. É muito positivo. Por isso que nós temos, dentro do Brasil hoje, muitos projetos em fase de estudos, muitos projetos em andamento e novas plantas saindo. Quem ganha com isso, Carlinhos? Quem ganha com isso? Ganha o produtor. Ganha a previsibilidade de preço. Se eu tenho previsibilidade de preço, eu posso fazer um planejamento de forma mais antecipada. Eu posso trazer mais investimento para a cultura do milho. E a cultura do milho nesse ano, Carlinhos, no nosso corredor, daí eu vou falar aqui, vou ser bairrista e vou falar do nosso corredor. No nosso corredor, o milho vai entregar mais dinheiro novamente do que a soja esse ano, né? É o que está salvando o produtor mato-grossense, sendo
Certo.
bem, bem honesto e transparente com você. E isso é uma tendência que a gente enxerga para os próximos anos também, porque da maneira que está a soja, não remunera, né? Os custos estão elevados. E o milho tem sido, de certa forma, a cultura que está dando um alento ao produtor. Eu conversei com dois produtores ontem, né, em visitas, e eles, olha, Gilberto, eu perguntei como é que foi a safrinha, como é que foi a colheita e tal. Eu falo, para mim foi muito bom, nos preços que estamos vendendo, está sendo muito bom, está me dando uma margem muito boa em termos de comparação em relação à soja. Para o ano que vem, vou aumentar fertilidade de solo, vou aumentar a tecnologia, mesmo com o cenário que nós estamos tendo, né, Carlinha, de desafios em termos dos nitrogenados, mas o produtor está olhando para o milho como uma cultura mais relevante para ele em detrimento à soja, né? E isso
Certo.
deva continuar com esses novos projetos e essa demanda bastante aquecida que nós estamos tendo aqui no nosso corredor e a nível Brasil também, que isso é uma realidade já. Para novos projetos. E aí você tem SAF, aí você tem, você muito bem noticiou, né? Brasil abastecendo navio de etanol, né? Que foi
Sim.
bem legal isso. Então, demanda, Carlinhos. São de demanda. Demanda tem, produto tem. Vamos beneficiar esse milho e vamos sair de uma dependência que temos de exportar o quê? Matéria-prima. Não, vamos agregar valor a essa matéria-prima e vamos exportar o DDG, vamos colocar o etanol para rodar aí, e isso dá mais dinheiro, traz mais sustentabilidade para a cultura, para o produtor, para a indústria, para todo mundo. Economicamente é viável para todo mundo. Temos gargalos? Temos gargalos. Não é só notícia boa, não. Um deles é a questão da biomassa no nosso Mato Grosso aqui, né? Com as novas regulamentações, mas isso aí daqui a pouco o setor vai ter que se organizar e já vem se organizando para isso.
Hoje, a gente está falando de uma média de preço de quanto aí na região do eixo da BR-163, preços de milho nesse momento, considerando que a gente tem inclusive uma logística um pouco mais comprometida agora também, né?
Eu vou sair da safra agora, porque a safra agora é R$ 45, R$ 46, né? É o preço.
Sim.
E aí, olhando, e assim, Carlinha, olhando para o tamanho da safra, olhando pelo que nós estamos produzindo, ontem eu tive com dois produtores, um colheu 160 de média final e outro colheu 170 de média final, isso é realidade aqui na nossa região, né? Obviamente que não vou colocar isso como forma geral no estado, mas aqui para a nossa região, olha. É uma média assim que a gente meio que natural, né? Pelo que a gente está olhando aí, a turma tem colhido dentro desses patamares. 45, R$ 46. Quando eu levo essa curva, quando eu falo para você da curva, né? Ah, vou olhar um setembro com outubro, vou olhar um outubro com novembro, eu já tenho preços acima de R$ 50, né? Aí eu vou ter que fazer meu dever de casa, vou ter que fazer a minha continha básica ali, né? Fazer o custo e carrego, né? A operação de custo e carrego que você também está vendo na MBA ali. Então eu tenho que fazer essa conta, fazer essa matemática, se tem viabilidade de eu segurar esse mínimo ou não, né? E aí o ponto relevante que eu trago para o produtor. Vamos lá. Nós temos uma demanda aquecida? Nós temos a demanda aquecida. Nós temos um programa de exportação que está engatinhando. Temos um programa de exportação que está engatinhando. Mas eu preciso olhar como é que o mercado está posicionado para mim tomar uma decisão. O mercado está, em termos, né, a gente tem os jargões, está long ou não está long? Como é que está a posição da indústria? Quantos por cento a indústria está tomada? Quantos por cento eu tenho uma evolução do meu programa de exportação? Né? Porque daqui a pouco, se eu tenho um balizador de preço, que é a indústria, e a indústria já está com 70%, 80% desse programa comprado, ou seja, desse programa de compras realizado, daqui a pouco eu tiro o pé, né? Em termos de formação de preço local. Eu vou depender somente da exportação. E aí, para exportar milho, eu preciso do quê, Carlinhos? Eu preciso de dólar. E aí, dólar a 5,7 viabiliza? Né? Essa é a conta que a gente tem que olhar em preço de paridade. Por quê? Hoje as exportadoras estão patinando aqui no nosso eixo. Essa é uma realidade. Em termos de margem, né? Em termos de preço de paridade de exportação, para acompanhar a indústria, tem que pagar acima do preço de paridade. Margem negativa. Então, esse milho tem ficado mais aqui, né? Em locais, um exemplo, mais ao norte do Mato Grosso, que você já não tem uma indústria tão atuante assim, você vê um programa, você vê uma exportação andando um pouco mais. Mas preços abaixo do que é praticado, né? No caso da indústria. Então, o produtor tem que ficar ligado nisso, no programa, né? Ah, eu vou esperar para vender esse milho em dezembro. Será que eu vou vender ele a R$ 60, a R$ 70? Olha, aí eu preciso de uma conjuntura muito forte de fatores. Eu preciso que esse programa de exportação ande bastante. Eu preciso de dólar. E aí eu vou olhar para balanço. Quem faz preço é o balanço de oferta e demanda. Se eu tenho um cenário de oferta um pouco mais confortável, possivelmente eu não deva ter uma pressão muito forte pelo lado do exportador de avançar a comprar de uma forma a pagar um prêmio diferente para isso, né? Se eu tenho uma oferta em abundância. Então, eu preciso olhar toda essa conjuntura para tomar essa decisão. Agora, eu, Carlinhos, sendo sincero, não deixaria de olhar milho acima de R$ 50, acima de R$ 52. Olha o histórico, né? Dentro de um cenário de entre oferta e demanda que temos, um cenário de produção que temos, passamos já do ano passado para cá com estoques maiores de passagem, né? E possivelmente a gente deva passar esse ano também com estoques um pouco maior, né? Não sei se faz sentido assim eu segurar esse milho para tentar vender a 60, R$ 70 lá na frente. Pode não acontecer. Agora, se eu for fazer uma estratégia dessa, faça de forma profissional e de forma estratégica, literalmente falando, né? Olha para B3. Vou olhar para B3 e faço o meu hedge B3 e seguro o meu físico aqui no interior. Vou esperar a valorização dos nossos bases aqui. E é isso.
É aquilo que você e os analistas estão dizendo há tempos, né, Giba? Não dá mais para a gente deixar de considerar o custo de carrego. A gente fala muito sobre a soja, mas para o milho não é muito
Mesma
diferente.
coisa.
É caro e precisa estar na conta, precisa estar na estratégia. Não dá para só segurar. Ah, mas por que que você está segurando? Porque eu acho que vai subir lá na frente. Mas quanto é que precisa subir para compensar o custo que você, o gasto que você está tendo para carregar esse milho, né, Giba? Ou essa soja, não importa. Mas fato é que o custo de carrego está pela hora da morte.
Carlinha, tá pela hora da morte. Você tem uma Selic a 14,25,
Pois
né? E
é.
eu tô falando só de custo financeiro. Mas aí, vamos lá, vamos olhar para a curva então de futuros. Será
Pois
que o
é.
carry da curva remunera esse carrego? Eu tenho que fazer esse estudo, né? Ah, espera aí, milho, já vamos lá, milho janeiro na B3. Eu não estou com a tela toda aberta aqui, mas olha, milho janeiro na B3. Será que esse carry do setembro para o janeiro ele vale eu fazer esse custo de carrego? Para mim fazer de certa forma esse hedge via B3 ou tentar arbitrar, né, essa diferença, então eu preciso analisar estrategicamente. né? Eu não sei, sinceramente, aquele negócio. Eu sou sempre o cara que olha o copo cheio, o copo meio cheio, meio vazio, né? E se for olhar estrategicamente e quiser tomar uma posição, não é o problema tomar a posição. Eu acho que o produtor tem que tomar a posição. Agora, o ponto é tomar a posição sem fazer nada, né? Deixar em aberto. E aí é um risco e não dá para tomar no momento que nós estamos vendo, sem previsibilidade nenhuma, com nível de volatilidade altíssimo, com percepção de risco no mercado elevada. E não dá, meu. E sem dizer o custo financeiro. Faz a conta, quantos
Sim.
100 mil sacos de milho hoje por mês me custa em termos financeiros, né? Em custo só de Selic eu estou colocando. Se eu for colocar em termos de juros reais de mercado, Selic, né? Tipo, ou CDI mais, né? Um exemplo, né? Um
Sim.
spread do que o mercado cobra hoje, olha, tem que olhar com carinho. Por isso que eu falo, não deixa de olhar milho a R$ 50, a R$ 51, que é o que a gente tem precificado, Carlinha, no milho aí para outubro, para novembro, né? Não, eu não deixo de olhar. E aí a gente tem a opção, Carlinha, de fazer a operação inversa, vende físico e compra B3. Ou não vende físico e vende B3, entendeu? Então, assim, e aí isso é o quê? Estratégia e posicionamento. Para onde o mercado andar, eu vou estar posicionado e eu vou surfar a onda. Agora, surfar a onda só no escuro não dá. Você pode bater com a cara no muro. Aí fica ruim.
Ô, Giba, como é que a gente traz essa análise para o mercado da soja? Considerando que nós temos hoje uma bolsa de Chicago também em alta, voltamos aos 12 dólares por bushel. Agosto, novembro, janeiro está com 12,15 para fechar o dia. Só o setembro, que foi a 11,91, também vai beliscar já já os 12 dólares. Fechamos nos 12 dólares nessa quarta-feira. Nós tivemos um momento de alta do dólar, que também não durou muito. Vamos a R$ 5,08 agora, lateral no mercado. Como é que essa movimentação dessa semana, que tem sido bastante agitada, mas em essência essa quarta-feira, que foi muito forte para os grãos negociados em Chicago, se refletiu em negócios aqui para o Brasil, considerando todo esse cenário também do mercado nacional, em especial aí na região da BR-163?
Vamos lá, Carlinha. O que a gente viu ontem, o que a gente viu hoje, né? Ontem Chicago foi negativo, hoje teve esse estouro aí. Mas a gente não viu um reflexo nos preços, porque você teve uma depreciação da taxa cambial, e a gente viu uma queda nos preços no mercado doméstico brasileiro, né? Agora, quando eu olho e vejo, né, uma posição de soja disponível hoje, alguns fatores, alguns pontos eu gostaria de colocar aqui. Primeiro ponto, hoje nós temos pouco produto disponível de soja já, né? Você tem pouco produto disponível. Você tem uma indústria esmagadora ainda esmagando, mesmo com as margens não tão boas assim, mas a indústria esmagadora de soja precisa cumprir os seus programas. Um exemplo, nós saiu um negócio aqui no nosso eixo, na nossa mesa, inclusive dentro desta semana, numa soja agosto com setembro, soja disponível, a R$ 127. Olha, é relevante. Inclusive, eu estou aqui com o Marcelo, meu comercial aqui, ele falou: ó, fui eu que fiz, né? Então, assim, ele está dando risada aqui. Então, é relevante eu olhar para isso, tá? No soja disponível, tá? Agora, nós não tivemos um reflexo dessa alta de Chicago nos preços no mercado doméstico brasileiro, e nem aqui agora no eixo da nossa 63. Agora, no soja disponível, temos essa questão. Você tem uma restrição um pouco maior pelo lado da oferta. Você já andou bastante com o mercado, né, físico, fixou bastante soja. E tem um outro ponto relevante, Carlinha: qualidade da soja. Nós
Bom.
temos pouco produto com qualidade, Carlinha. Né? A nossa soja, ela não aguenta muito mais armazenagem. Então, você também tem pouco produto com qualidade. Isso acaba para esmagamento. Não é tão relevante. Para quem ainda está finalizando o programa de exportação, é relevante. Então, a gente já tem alguns. A gente viu algumas movimentações assim. Seu cliente tem soja padrão, qualidade padrão exportação? Se ele tem, qual é o preço que ele vende? Aí eu tenho um inverso do jogo. a indústria exportadora ou exportador pedindo a quanto o produtor vende, mas aí ele está pagando um prêmio pela qualidade. Então, esses negócios, Carlinhos, obviamente, é o geral do mercado, são negócios pontuais, mas essas oportunidades aparecem, tá? Então, eu vejo que o produto disponível, e aí o produtor também tem que olhar o programa de esmagamento interno, né? Vamos ver como é que está essa indústria, se essa indústria está com seu programa avançado ou não, se ela tem uma necessidade de curto prazo e tudo mais. Essas oportunidades pontuais aparecem, então é importante olhar para isso. Uma, pela questão do preço, que é um preço, né, nas máximas, do que tivemos aqui, R$ 127. Até 130 foi precificado com setembro para pagamento dezembro. Então você tem preços interessantes aí. Eu não deixaria de olhar. Uma pela questão até de risco de qualidade, né, Carlinha? Dessa soja dentro do armazém. Então já sai fora disso e sai desse risco. E aí compra a bolsa lá, compra Chicago, vai olhar para clima americano, entendeu? Vamos olhar para lá, né? Agora, no futuro, 26, 27. Olha, eu cavalo de novo, galopando, né? Dando oportunidade, soja próximo a 21 dólares, com esse Chicago de março rompendo hoje uma resistência importante a 12,15, fechando aí a 12,19, quase 12,20, né? E com soja no flat price a 21 dólares. Olha o cavalinho de novo galopando, né? Olha os 21 dólares, né? Olha para o histórico, puxa. As últimas duas, três safras, quanto foi o preço em dólar, né? Olha para o histórico, né? Para a formação de lavoura, para em termos de custo, para em termos de relação de troca. Olha os indicadores, eu acho que é oportuno. Gilberto, mas agora tem o El Niño e vai acabar o mundo. Olha, analisa um pouco mais friamente, né? Não fique 100% exposto. Obviamente que nós temos um cenário de clima um pouco mais, né, preocupante, sim, temos um pouco mais, mas ainda não aconteceu, né? E aí eu vou trazer, se for igual ao 23, a gente não vai ter problema aqui. Se for igual ao 23. Agora, não, Gilberto, a tendência é que seja igual a 2016. Opa, ainda tivemos um problema. Mas então escalone melhor as suas vendas. Faça um planejamento melhor, né? Agora, ficar, Carlinhos, mais uma vez, eu sempre vou bater nessa tecla, porque a galera tem deixado muita grana na mesa. A galera que eu digo, o produtor rural tem deixado muita grana na mesa por não fazer gestão de risco e por não se posicionar. E isso é muito preocupante no atual momento que estamos vivendo hoje. Então, assim, olhe com carinho. O mercado dá oportunidade. Olha para os indicadores para sua tomada de decisão. Olha para a gestão e governança do seu negócio. Ah, Gilberto, mas eu não sei fazer isso. Eu preciso de ajuda. Beleza, tem vários operadores de mercado aí que podem te ajudar, mas confie no trabalho dessas pessoas. Essas pessoas estão operando o mercado todo dia. Elas estão olhando todo dia de forma profissional. Tem bons profissionais, como tem ruins também, mas a grande maioria. Tem um rol muito grande hoje dentro do Brasil de bons profissionais que olham a gestão de risco. Então, olhe para isso. Eu acho que chegou na hora do produtor tomar consciência, de que não dá mais para fazer como era feito antigamente, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, né?
E sem
Ah,
contar,
Gilberto,
né?
que vo...
Não, por
Pode
favor.
falar, Carlinhos, desculpa.
Não, e sem contar que a gente está vivendo um outro momento do mundo e do agronegócio muito mais globalizado. Não dá mais para a gente
Exato.
acreditar que, ah, não, porque em
Exato.
determinado momento, eu, aliás, ontem conversei com uma analista bastante jovem de uma outra consultoria e eu falei para a nossa audiência justamente a importância desses jovens analistas também. Que estão buscando, estão se especializando, enfim, por quê? Porque eles também vão trazer aquilo que antigamente estava na margem do mercado para o centro da atenção, né, Giba? A gente está falando de um quadro geopolítico completamente diferente, um fluxo completamente diferente. Antigamente, e eu estou falando de um antigamente, num passado muito próximo, 10 anos atrás, em determinado momento a gente olhava para o clima nos Estados Unidos, depois a gente olhava para o farmer selling americano, depois a gente olhava para o nosso pré-plantio, depois para o nosso mercado climático aqui na América do Sul, para a nossa comercialização. Aí a gente já voltava a olhar para o pré-plantio navio americano e assim sucessivamente. A China comprava nos Estados Unidos em determinado momento, comprava no Brasil no outro determinado momento, e isso funcionava para nós. Fazia sentido para a gente seguir essa rota. Não tem mais rota hoje não, Gilberto Leal. Hoje é uma rota diferente todo dia. Quem é que estava esperando? Estava todo mundo olhando para o Irã. Aí a Rússia e a Ucrânia acharam que estava... Não, mas daí também tiraram as atenções da gente. Vão começar de novo. Pronto, agora o Mar Negro volta a ser um problema. A gente estava todo mundo olhando para o óleo de soja. Agora tem que olhar para o trigo. E aí a gente vai, amigo, é uma rota por dia. E o produtor tem que estar pronto para assumir o caminho do dia, né? Para tomar as decisões do dia.
Exato. Ontem eu tive com o produtor e foi muito boa a conversa aqui. Quero mandar um abraço pro Gerson Maurina aqui da região de Santa Carmen. A gente teve ontem conversando e foi muito enriquecedora a conversa. Dentro da sabedoria dele, ele falou: "Ó, Gilberto, eu tô aqui, eu tô olhando para tudo. Eu olho a lavoura, eu olho o mercado, eu olho o meu crédito, eu olho o dólar, e eu estou fazendo negócio. Deu oportunidade, eu estou fazendo negócio. Eu não fico titubeando mais, porque não dá mais. Deu hoje, deu hoje. Amanhã é outro dia. Eu falo para você que, Carlinha, de manhã é um dia, à tarde é
É,
outro dia. E tem
exato.
dias no mercado que 1 hora de mercado é um dia, 2 horas de mercado é outro dia. Um exemplo foi hoje. Nós começamos com Chicago negativo e Chicago fechou positivo. Volatilidade não é porque nós fechamos só com 10 de alta na Bolsa de Chicago que nós não tivemos volatilidade no dia de hoje. Pelo contrário,
Sim.
né? Então, não tem, Carlinha. Hoje, com o cenário globalizado, com o nível de informação que tem, e também, Carlinha, eu quero deixar claro aqui, com o nível de desinformação que tem,
Nem
e aí a
fale.
gente tem que ter um cuidado redobradíssimo, redobradíssimo. Eu vejo algumas coisas acontecendo na internet que me causa arrepios, e aí o que ainda é pior, ainda tem produtor que toma decisão nesse tipo de desserviço. Isso é muito preocupante. Então, procure sempre uma fonte segura, e não acredite em teorias das conspirações. Mercado não é isso, gente. Mercado não é isso. Saia fora. Ah, mas o chinês agora. Cara, não, não é isso. O mercado não funciona assim. E hoje as coisas acontecem muito mais rapidamente, porque você tem um nível de informação, um nível de disseminação de informação muito mais rápida. Um exemplo disso foi automático no mercado quando aconteceu o ataque. Chicago subiu, inverteu. Eu falei: "Uai, o que que aconteceu?" Aí começou a pipocar Twitter, começou a pipocar outras fontes que eu utilizo, operador lá fora e tal, e o trem começou a pipocar. Eu falei: "Olha só, né?" E aí você está num ato de um negócio, você está tomando a ordem de um produtor e dando a ordem para uma trading para executar, você já, né, nesse meio, você já começa: "Não, não consigo fazer mais, eu vou fazer, o preço melhorou, piorou." Então, não tem. Hoje, o mercado, eu falo para a turma o seguinte: o mercado é naquele momento. Se você tomou a ordem naquele momento, você fixou, você fez, foi naquele momento. O 30 segundos para frente é uma outra situação, né? 30 segundos para frente é uma outra situação, pode acontecer tudo ao contrário. Então, por isso que não dá para ficar nessa loucura, né? Nessa loucura, porque fica muita grana na mesa, Carlinhos.
Sim,
Ou a
é isso
gente
mesmo.
profissionaliza, né, a gestão por parte do produtor nesse sentido, e aí aqui quero deixar claro: não tem julgamento, não tem demérito, não tem nada disso. Eu não sou o senhor da razão, longe disso, mas o que eu quero trazer é uma análise, uma forma de entendimento para que o produtor também olhe para isso, porque é relevante. A operação dentro da fazenda é extremamente relevante, como hoje a porteira para fora é extremamente relevante. Então, se eu não consigo, de certa forma, olhar para a porteira para fora, eu preciso trazer pessoas para me ajudar nesse sentido, e pessoas de confiança. E aí, hoje nós temos um mercado aí com um monte de profissional aí ajudando a turma. Então, eu preciso olhar para isso. Vários desafios estão para ocorrer no ano que vem também, né, Carlinha? e vai impactar o agronegócio fortemente, que é a reforma tributária. Não é só mercado, tá vendo como é que são as coisas, né? Então, tudo isso eu e tudo isso está na mesa. E tudo isso, Carlinha, faz preço, tudo isso mexe no meu fluxo de caixa, ano que vem vai ser uma outra dinâmica. Então, tudo isso acaba fazendo com que o produtor cada vez mais olhe para a gestão e governança. E aqui, mais uma vez, não é demérito nenhum. Fazer o que essa turma fez até hoje, principalmente aqui no Mato Grosso, o Gilberto aqui não vai ter a capacidade de fazer. Eu não vou ter a capacidade de construir o patrimônio que essa turma construiu. Agora, o que tem que ter entendimento é que a maneira que fazia antigamente não vai ser a mesma maneira que vai sustentar daqui para frente, né? Então, para mim, não perder patrimônio, para mim, de certa forma, manter o que eu construí até hoje, eu preciso mudar a forma de tocar. E esse é o principal ponto, né? O Gilberto não é o mesmo cara de 2 anos atrás. O Gilberto é um cara diferente de 2 anos atrás. As coisas evoluem da mesma forma e os negócios, a forma de fazer também evoluiu, né? Então, acho que é importante o produtor olhar para isso.
Ô Giba, você foi muito assertivo nas suas análises, na sua, né, na junção das informações. Agora eu vou fazer a pergunta mais difícil do dia e eu espero uma resposta objetiva e assertiva
Claro.
como essa, certo? A Argentina será eliminada da Copa do Mundo hoje?
Tô torcendo demais, como bom brasileiro, torcendo muito, Carlinha.
Ó.
Inclusive aqui no escritório, ó, aqui no escritório nós fizemos um bolão, um bolão. Eu joguei o seguinte: nós temos dois bolões. O primeiro bolão, eu apostei que o Brasil caía nas quartas,
Ah,
caiu
eu
nas
também?
oitavas. Ah,
Credo.
mas Carlinha.
É, eu
É, mas
sei.
a gente tem que ser realista com o futebol,
É,
né? O futebol apresentado por nós aí não é muito
pois é.
favorável.
É
E
verdade.
aí eu apostei no segundo bolão que a Espanha vai ser campeã. Então eu sou Espanha até morrer. E no sentido dos nossos queridos irmãos argentinos, eu acho que já ganhar a última Copa já tá bom demais, entendeu?
Ah,
Para com esse
chega, né?
negócio. É, chega. O Messi já tá velho, entendeu? Deixa o Messi descansar, deixa a Inglaterra ir para a final. E eu acho que da Inglaterra hoje, assim, eu estou aqui olhando até para frente da televisão, vai começar o jogo. Eu acho que vai dar Inglaterra e estou torcendo bastante.
Hoje, Giba, a gente está torcendo para a Inglaterra, a gente está secando a Argentina e a gente está ouvindo as melhores bandas do rock mundial. A Inglaterra nos entregou os Beatles, Gilberto Leal. Não podemos falar mais
Exatamente, essa
nada além
semana.
disso.
Exato. E essa semana foi o Dia Mundial do Rock, segunda-feira, 3 de julho.
Não
Então,
entendeu?
é
Só
isso
tem
aí.
um placar possível, só tem um resultado possível. Vamos secar essa Argentina, Deus me livre. E vamos ver
Não,
essa Espanha, essa Inglaterra na final.
eu gosto muito dos nossos irmãos argentinos, né?
Mas até aí tudo bem.
Gosto muito da Argentina como um país para se visitar, é um país lindo.
Verdade.
Agora, né? Gente, vamos, né? No futebol dá, né, para a gente ficar apoiando essa turma,
A
não.
gente
Porque eles vão ficar tirando sarro da gente, pô.
Fez uma viagem em família o ano passado para a Argentina. Eu acabei de achar uma foto minha aqui com uma camiseta do Oasis na Argentina. Eu falei, eu tô completamente
Muito bom.
focada. Eu estou focada no jogo de hoje. Eu só, ó, amanhã nós vamos conversar, Gilberto. Não, 6 horas a gente vai falar de novo com essa Argentina eliminada. Tá louco, vamos acabar com
Vai
isso.
dar
O
certo, vai
dia
dar certo,
já foi
Carlinha.
positivo para os preços, não dá para ser diferente no futebol. Vamos acreditar, hein?
É, vai dar certo. Eu tô confiante também. Eu acho que a Argentina não aguenta hoje. O time tá cansadão.
Verdade.
Vamos ver, vamos ver, vamos torcer, né? Vamos torcer. Ontem
Vamos torcer.
a Espanha passou o rodo
Colocou a França
da
no
França
bolso.
de, no bolso e estava assistindo. Olha só, Carlinha, vou colocar aqui nomes porque eu posso colocar e eu tenho liberdade para essa pessoa. Eu sei que você está com o tempo estourado, mas ontem eu assisti o jogo. Da seleção da Copa, ao lado de Rudimar Ceni, irmão do nosso querido Rogério Ceni. Rudimar Ceni é nosso cliente aqui no escritório,
O
mandar um abraço também, fazendo a dona Dozorina.
Rogério Ceni goleiro?
Rogério Ceni, goleiro. Rogério Ceni, goleiro, é plantador de soja, você não sabia?
Vai vendo.
É, a família tem uma operação aqui, né? Uma
Legal,
operação
hein?
agrícola aqui ao lado de Sinop, né? É, o Rude, nosso querido amigo Rude, quero mandar um abraço também ao seu Oriceni, pai do Rogério.
Que legal.
Amigos meus de longa data, Carlinha, da época que eu era treta e jogava futebol
Você também
também,
já fez isso,
entendeu?
ô Gilberto Léo? Já
Eu já
foi? Tá certo.
fiz isso de forma amadora, né? Tive o privilégio de jogar bola junto com o Rogério Ceni, junto com o Rude na fazenda
Que
e a gente
legal.
batia as nossas peladas lá. Então quero mandar um abraço aqui pro Rude, ontem a gente assistiu o jogo lá na fazenda dele e foi muito bacana.
Ele já tá dando sorte de novo hoje. Só boas notícias
Com certeza.
ao final dessa semifinal, tá louco? Vamos acreditar. Gilberto Leal, bom jogo para você. Mercado fechado, dá pra gente dar uma olhadinha ali em como vão ser os primeiros lances. Depois dá pra gente acompanhar o segundo tempo já tranquilos. Meu amigo, muito obrigada por estar conosco hoje, por nos fazer essa análise completa, por trazer essas orientações ao produtor. A gente tá aqui à disposição sempre das suas informações para a gente ampliar o alcance delas todas e chegar a mais produtores. Obrigada, Giba.
Obrigado a você, Carlinha. Para mim é um baita, já falei isso para você várias vezes, eu não canso de repetir. Para mim é um baita privilégio ter esse espaço aqui com você e também é um baita privilégio para mim ter a sua amizade sincera, verdadeira. Tamo junto,
Sempre.
né? Que o produtor sempre fique aí resiliente para passar por
Isso.
esses períodos que estamos tendo aí de dificuldade, mas vai dar certo. Temos que ser positivos e importante é olhar
É verdade.
para a gestão de risco e eu aproveitar as melhores oportunidades de mercado. Fraterno
É isso
abraço a
aí.
todos vocês. Muito obrigado, Carlinhos.
Obrigada, Giba, para você também. Até mais.
Valeu.
Valeu. Senhoras e senhores, vamos ver como é que os preços terminaram o dia. Bolsa de Chicago na tela para você acompanhar, que foi um dia daqueles, ó. A soja terminou subindo entre 9,5 e 11 pontos nos principais contratos. Agosto, 12 dólares e 2 centavos por bushel. Setembro, 11,92. Novembro, 12 dólares mais 1 cento. E janeiro, 12 dólares e 15. Preços do milho, o milho também subiu forte. Essas altas de 8,25 a 9 pontos são altas de mais de 2% entre os principais contratos. Setembro, 4 dólares e 45. 7 de dezembro, 4,69, março, 4 dólares e 84 centos por bushel e o maio de 27, 4 dólares e 92. Preços do trigo, esse a estrela do dia, mais de 30 pontos de alta nos principais contratos. Setembro fecha com 6 dólares e 77 centos por bushel, dezembro 6,92, março 7 dólares e 3, maio 7 dólares e 7 centos por bushel. Trigo puxou a carreta da disparada dos preços dos grãos negociados na Bolsa de Chicago. Aliás, tem informações para você no nosso portal, noticiasagricolas.com.br, nas nossas redes sociais. Não deixe de acompanhar, a gente está entregando para você um novo formato de informação mais dinâmico, mais direto, mais objetivo para quem precisa se informar com mais rapidez, mas sempre com link ali para a informação completa. Vale muito a pena você ir se informando nessas multiplataformas para ter a informação completinha 360. Vamos terminar o dia com os preços do milho na B3? Também subiram, acompanharam Chicago, o dólar ali estável, está de olho também na colheita, mas terminou o dia com altas de 0,2 a 1,2% de alta. Então, julho, R$ 64,62, o setembro, R$ 68,24, o janeiro, R$ 74,23 e o março, R$ 75,84 por saca no fechamento desta quarta-feira. Dia importante para o mercado dos grãos. A gente fica por aqui, mas mais vai chegando para você ao longo do dia, ao longo da tarde de hoje, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, aqui no Notícias Agrícolas, o site do produtor rural. Continue conosco.